Notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS. O Conselho de Tomar entrou em situação de alerta no âmbito da pandemia em curso, cenário confirmado por Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, patamar onde estão agora também Entroncamento e Torres Novas, tendo por base o número de infecções por 100 mil habitantes, indicador esse superior a 120 contágios nos últimos 14 dias. Desta forma, nestes municípios há um conjunto de medidas a ter em consideração, casos do teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam, exigência de certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, restaurantes, cafés e pastelarias, com um máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas, e até à meia-noite para admissão e 1 da manhã para encerramento, o comércio com horário do respectivo licenciamento. Ainda pelo Médio Tejo, registro para 2 concelhos em risco elevado, casos de Constância e Ourém, territórios onde haverá limitação de circulação na via pública a partir das 23 horas, para além de todas as outras medidas restritivas já mencionadas. Não houve qualquer infecção resultante da realização da festa templária. A garantia de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, depois de questionada pela ERTS sobre um possível impacto daquele evento no crescente número de contágios em território nabantino. Maria dos Anjos Esperança foi assim esclarecedora, ao mesmo tempo que deixou claro que não fazia sentido parar a realização do Tomar Cultura Viva, mesmo após a detecção de um caso. A delegada de saúde acrescentou, ainda assim, que os planos de contingência ainda a estes eventos devem ser cumpridos à risca.
E nunca os serviços de saúde inviabilizaram qualquer organização, qualquer evento, com base no plano de contingência apresentado. Desde que o plano de contingência nos seja apresentado e que seja cumprido, nós temos que acreditar que a pessoa que faz, a entidade que faz o plano de contingência, vai munir-se dos meios para poder obrigar as pessoas a cumprirem esse plano de contingência. Nunca os serviços de saúde inviabilizaram qualquer evento, qualquer organização, fosse ela de um dia, fosse ela de mais dias, inclusive é durante o verão, que nos fosse apresentado um plano de contingência para nós podermos avaliar, para nós podermos discutir em conjunto. E são várias as organizações que já têm vindo ter até aqui connosco ao Centro de Saúde para nós discutirmos em conjunto um plano de contingência, uma testagem antes do acontecimento. Tudo isso nós, inclusive, damos testes. Portanto, a organização só tem que arranjar alguém que faça a colheita para esses testes. E, portanto, aquilo que tem acontecido, a festa templária, não tivemos um único caso que daí resultado. As noites do Tomar Cultura, temos um caso proveniente desse evento, que já estão todos sinalizados, já estão as pessoas em isolamento e que foi muito bem decidido pela autarquia, pelos serviços de saúde, a não paragem desse evento, porque as equipas que trabalham têm equipas em espelho, têm equipas que podem fazer o isolamento e têm equipas que podem ficar a trabalhar. Portanto, a Unidade de Saúde Pública, que eu digo que tem os melhores profissionais das Unidades de Saúde Pública, os melhores profissionais do país, nunca se recusou a discutir, fosse com quem fosse, um plano de contingência, a pôr em prática o plano, a ajudar a pôr em prática o plano de contingência, para que as pessoas não parem, porque nós compreendemos que há vida para além do Covid e, portanto, estamos aqui para ajudar a fazer os eventos, a dar cobertura às situações com responsabilidade e com segurança.
660 testes, 7 infecções detectadas. É este o quadro das últimas 48 horas relativas à testagem à população da freguesia de Santa Margarida da Cotada, concelho de Constância, território responsável por cerca de 80% dos contágios ativos no citado município. Ainda perante estes números, refira-se que na aldeia de Santa Margarida foram feitos 371 exames com 3 testes positivos, seguindo-se a Portela, no caso com 289 exames e 4 casos confirmados. Para completar esta bateria de testes, há registro para a presença das autoridades de saúde na localidade de Malpique. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação desta ação, assim como deu ainda conta de que Ourém também figura no topo das preocupações regionais no âmbito da pandemia.
termos constância, como com certeza também é do conhecimento, é hoje o último dia, o terceiro dia, em que estamos a fazer testes com a colaboração do Centro Hospitalar de Médicos, testes a toda a população da freguesia Santa Margarida da Cotada. Fizemos 380 testes num dia, fizemos ontem mais de 280 testes também, e hoje é o terceiro dia em que está a ser feita a testagem, precisamente porque tínhamos um número elevado de casos em constância, e nomeadamente na freguesia de Santa Maria da Cotada, e o Conselho de Ourém, que infelizmente tem um lar e tem pessoas da comunidade, sem serem do lar, com um número elevado de casos, e que são as situações que mais nos estão a preocupar agora.
Foram detectadas mais 34 infecções Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, 11 das quais no concelho de Torres Novas. Neste registro preocupante, nota ainda para mais 7 contágios em Ourém, 5 no Entroncamento, 4 em Abrantes e Constância, 2 em Tomar e 1 em Ferreira do Zêzere, agora num total regional de 13.640 casos, 424 ativos. O número de altas continua em 12.837. Os óbitos associados a esta doença, 379, ainda não foram atualizados com a recente morte de uma senhora de Constância. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de casos positivos, num total de 108, seguindo-se Tomar com 70 e Torres Novas com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.190 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 108 infecções ativas. Tomar, 2.605 casos, 2.479 recuperados, 56 óbitos, 70 infecções ativas. Torres Novas, 2.093 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 56 infecções ativas. Abrantes, 1.687 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 41 infecções ativas. Entroncamento, 1.179 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 41 infecções ativas. Alcanena, 1.082 casos, 1.020 recuperações, 39 vítimas mortais, 23 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 624 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 267 dos quais dados como curados, 9 mortes, 14 infecções ativas. Constância, com 235 infecções, 187 das quais recuperadas, 3 mortes, 45 infecções ativas. E Sardual, com 205 casos, 198 recuperados e 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio R, informação.
A morte de dois bombeiros da Corporação de Vinhais, distrito de Bragança, na sequência de um trágico despiste de uma viatura de combate, acidente que ocorreu nesta quinta-feira, cancelou a cerimónia de assinatura dos protocolos para a constituição de 101 equipas de intervenção permanente, que iria decorrer nesta sexta em Mação, sendo que esta sessão foi adiada para data ainda a determinar. Neuza Guedes, de 36 anos, e Carlos Moraes, de 22, perderam a vida na sequência de um despiste da viatura onde seguiam, precisamente para o combate a um incêndio rural que estava ativo naquela altura. Houve ainda registro para 3 feridos, um dos quais em estado grave. Perante este quadro trágico, o Ministério da Administração Interna entendeu por bem cancelar assim a cerimónia prevista para Mansão, para onde estava prevista a formalização de novas 110 equipas de intervenção permanente, num total de 516 já protocoladas. A cidade do Entroncamento está a braços com vários episódios de insegurança ocorridos nas últimas semanas. Estão em causa atos de vandalismo, assaltos e ameaças num quadro de violência que está a preocupar os residentes e a própria autarquia. A situação é de tal forma preocupante que Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, já endereçou uma missiva ao Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, texto esse onde solicita mais efetivos para a esquadra local. Jorge Faria avançou mesmo que está em causa um grupo de jovens, com idades entre os 15 e os 17 anos, ao que tudo indica responsáveis por ocorrências maioritariamente registadas na freguesia de Nossa Senhora de Fátima e com ligações ao bairro Frederico Ulrich.
Efetivamente, tem havido um conjunto de ocorrências que a nós nos preocupam muito. Temos procurado que as autoridades tenham de segurança tenham uma intervenção diferente. Também temos procurado que as pessoas, e é o apelo que eu já disse, deixei aqui várias vezes e volto a reafirmar, que sempre que sejam alvo desse tipo de situações, façam um esforço e tentem apresentar queixa na PSP. Eu, no passado dia 8 de julho, endereçei uma carta, depois já ter enviado, que são recorrentes e normais os contactos aqui com o comando da PSP do entroncamento, enviei uma carta para o Sr. Superintendente João Amado, que é o diretor do Comando Distrital de Santarém, que eu vou partilhar rapidamente, é uma carta pequena, com os seus vereadores. Assunto: insegurança na cidade do entroncamento. Excelentíssimo Sr. Superintendente João Amado, tal como deve ser do vosso conhecimento, a cidade do entroncamento tem sido alvo de inúmeras ocorrências de vandalismo, assaltos a residências, roubos de carros e outras ocorrências que têm gerado situações de grande insegurança na cidade. A maior parte destas ocorrências tem acontecido na freguesia Nossa Senhora de Fátima, junto ao bairro Frei Rixo. A maior parte das pessoas assaltadas ou incomodadas são pessoas idosas. Apesar da nossa insistência para formalizem queixas junto à esquadra da PSP, a maioria não tem feito por receio, para evitarem mais incómodos ou, como dizem, descrença nas autoridades policiais. Há evidências que alguns dos autores de algumas dessas ocorrências sejam jovens com ligações às famílias da etnia cigana que habitam nas redondezas. Esta é uma situação muito grave que, a nosso entender, obriga a uma intervenção eficaz e pronta da PSP de forma a ser reposta à segurança dos cidadãos. Solicito igualmente que o comando e o efetivo da esquadra da PSP do entroncamento seja reforçado para fazer face à situação de insegurança vivida e à dimensão urbana da nossa cidade. É uma situação que, curiosamente, se vem repetindo periodicamente. Há cerca de 4 anos aconteceu uma situação semelhante durante meia dúzia de meses, que tem origens perfeitamente, penso que, identificadas. Neste caso, é um grupo de jovens que estão a ser, enfim, investigados, estão a ser alvo dos trabalhos policiais, que não têm os resultados que todos nós gostaríamos, com a celeridade que gostaríamos que tivessem, e, sobretudo, não tem havido dispositivo de segurança nas ruas suficiente para acautelar ou dissuadir algumas destas intervenções. O efetivo é claramente insuficiente neste momento, e daí também nós temos estado a solicitar, já fiz a mesma solicitação várias vezes, como devem calcular, ao comissário comandante da PSP do entroncamento, e agora fiz esta missiva. Não tendo resposta, é a minha intenção reenviá-la para o Comando Nacional, porque não ficarei, obviamente, com braços cruzados.
Um homem de 38 anos foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes ao início da tarde desta quinta-feira, sendo que sob o indivíduo pendia um mandado de detenção para cumprimento de 2 anos e 4 meses de pena efetiva de prisão. Refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Nesse mesmo texto, enviado para a ERTS, é referido que o homem foi condenado pela prática de 5 crimes de ameaça agravada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Américo Pereira, candidato dos Independentes do Nordeste à presidência da União de Freguesias da Serra e Junceira, Conselho de Tomar, esteve na ERTE por ocasião de mais uma entrevista do ciclo dedicado às eleições autárquicas de setembro próximo. O atual presidente daquela junta está assim a concorrer a um possível terceiro mandato, ele que foi eleito em 2013 com 62,99% dos votos, enquanto que em 2017 mereceu 64,4% dessas preferências. Perante estes números, Américo Pereira foi questionado sobre se é o claro favorito à vitória no sufrágio. A decisão está nas mãos dos eleitores, referiu.
Isto é sempre muito difícil, porque realmente os eleitores são soberanos. no que diz respeito àquilo que é o que entendem como melhor para a União de Freguesias Serra e Junceira. Não há vencedores antecipados, como não há derrotados antecipados. Da nossa parte, nós procuramos fazer o melhor, temos-lo feito nos últimos 8 anos, ainda não acabou, mas pronto, mas está a concluir os últimos 8 anos. Temos feito coisas boas, estamos conscientes disso, uma boa parte de coisas boas, uma importante parte de coisas boas, mas há outras que se calhar não foram tão boas assim, e às vezes por duas razões fundamentais. Uma, por falta de meios. E quando me refiro a falta de meios, digo em meios materiais e económicos, e outra, às vezes, porque não é possível acorrer a todas as necessidades de acordo com aquilo que nos é solicitado pelos fregueses. Nós somos uma freguesia, é a maior freguesia da área territorial do Conselho de Tomar, temos 72 lugares e aglomerados populacionais, muito dispersos, e por mais que nós possamos fazer, há sempre qualquer coisa que não se consegue atingir. Há objetivos que ficam aquém daquilo que nós desejaríamos.
Autárquicas 2021 São Leandro.
O Tribunal de Contas já aprovou o visto da operação financeira das obras de requalificação do externato Rainha Santa Isabel, no Sardual, no valor de 740 mil euros, edifício onde será instalada a Biblioteca Municipal de Sardual. Recorde-se que em junho de 2015 foi assinado um protocolo visando a construção de um hotel que incluía uma contrapartida. Em 2017, por sua vez, houve registro para a aprovação da cessão da posição contratual do projeto de requalificação da Casa Grande e instalação do Hotel de Charme, a empresa Requisitos de Sonho, pertencente ao grupo económico da Marimi, Sociedade de Gestão Hoteleira, promotor inicial, havendo na altura a prerrogativa da requalificação do externato Rainha Santa Isabel para a instalação da Biblioteca Municipal, atualmente localizada no edifício da Casa Grande, e isto a custo zero. Esta decisão do Tribunal de Contas já mereceu reação do Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, em declarações prestadas à ERTE. O autarca mostrou-se convicto que a obra deverá começar em agosto.
Um projeto que nós já tínhamos em mente há vários anos, que demorou cerca de 2 anos a aprovar na CCDR, ou seja, a requalificação do externato Rainha Santa Isabel para aí ser instalada a Biblioteca Municipal, no âmbito do Plano de Ação para a Renovação Urbana. Entretanto, faltava o instrumento financeiro que iria complementar aquilo que era o financiamento comunitário, ou seja, o empréstimo bancário que obrigava ao visto do Tribunal de Contas, e pronto, e nesta sexta-feira foi a altura de termos conhecimento que foi dado o visto pelo Tribunal de Contas para este instrumento financeiro que vai realmente possibilitar a requalificação do externato Rainha Santa Isabel e aí instalar a biblioteca. Mas deixe-me que lhe diga, esta foi a semana das boas notícias, porque também na quinta-feira também tivemos um visto, também de um conjunto significativo de obras que estavam pendentes desse visto do Tribunal de Contas e que também vieram, como caso de vários arruamentos, Cabeça das Molas, Entrevinhas, o Parque Empresarial Sardual, uma entrada de Sardual e também o Parque de Autocaravanas, ou seja, um conjunto de projetos que nós há muito tempo gostaríamos de ver em obra e que agora, pronto, agora tem todas as condições para se iniciar os procedimentos. Alguns já têm o concurso da empreitada feita, como é o caso do externato, o caso do Parque de Autocaravanas, outros iremos dar início a esse procedimento. Mas acredito que no final de agosto possamos dar início à obra do externato. Como disse, o próprio instrumento, o concurso da empreitada já está feita. Após a aprovação do contrato na próxima reunião de Câmara, que espero que seja aprovado, como é óbvio, poderá ser assinado o contrato, será adjudicado à obra e depois é aguardar. A biblioteca já esteve instalada naquele edifício, mas realmente com a degradação em que ele estava, foi necessário, a biblioteca passou, através de um outro projeto, para o centro da vila, ou no edifício ao lado da Câmara, que apanha também a Casa Grande dos Almeidas. Como sabemos, estamos num processo também de poder ser instalada na Casa Grande dos Almeidas e também no sítio onde está a biblioteca uma unidade hoteleira, e como tal era urgente tirar também dali a biblioteca e pronto, quando é assim, junta-se útil ao agradável, requalifica-se aquele edifício que era o antigo Externato Rainha Santa Isabel, que é um edifício emblemático e que diz muito ao Sr. Dolentes, foi escola, foi externato, foi colégio, foi escola, a escola EB2 Queres, foi aí que teve início. E ao mesmo tempo libertamos o espaço onde hoje está a biblioteca para também, acredito que brevemente podemos ter notícias boas em relação também ao hotel a ser instalado na Casa Grande dos Almeidas. E qualquer das formas também é uma biblioteca com outras condições que esta atualmente não tem. Esta biblioteca está instalada naquilo que seria uma antiga casa de habitação, com muitas salas de difícil mobilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, e agora não. Neste edifício do externato vai ser uma biblioteca moderna com facilidade nas acessibilidades.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.